João 11, 25 diz assim: declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que, que há de diferente, o que, que há de espetacular nesse milagre da ressurreição? A diferença é exatamente o fato de ser esse milagre, o milagre que apresenta a ressurreição de Jesus, o Cristo de Deus que veio para tirar pecado do mundo. E o que, que há de diferença nessa ação de Deus provocando esse milagre sobre a Terra? Eu não sei se você tem ciência disso, mas a Bíblia, ela menciona, além do milagre de Jesus, outros 10 milagres de ressurreição. Em 10 situações, o milagre da ressurreição aconteceu. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, a gente encontra o filho da viúva, a mulher sunamita, o homem que foi encostado nos ossos de Eliseu. 3 processos que aconteceram aonde a ressurreição foi estabelecida. Quando a gente vai ao Novo Testamento, nós encontramos o filho de uma viúva, a filha de Jairo, Lázaro, muitos santos que haviam morrido depois da morte de Jesus, o próprio Jesus, Tabita e Eutico, um jovem que dormiu logo depois que Paulo começou a pregar o seu maravilhoso sermão. Quando nós percebemos esses milagres, nós percebemos que pessoas morreram e voltaram à vida. E a única coisa que se estabeleceu ali foi exatamente isso. Pessoas morreram e voltaram à vida. O milagre da ressurreição na vida daquelas pessoas não proporcionou a nenhuma outra criatura, nem a mim, nem a você, nenhuma situação concreta de modificação do nosso estado de vida. A história fala que dentro desses milagres, o único que tem a ver com uma mudança da minha vida e da sua vida é exatamente o milagre da ressurreição de Cristo, o Filho de Deus. E nesse milagre da ressurreição de Cristo, nós encontramos algumas situações que precisam ser observadas para que então o milagre da ressurreição não seja apenas um relato para mim e para você, mas passe a ser aquilo que vai proporcionar a todos nós a possibilidade de mudarmos a nossa história, de mudarmos a direção da nossa vida. Quando pensamos sobre a ressurreição de todas essas pessoas cuja vida faz menção, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos encontrar, sim, para a resposta daqueles que estavam descrendo da graça soberana de Deus, tanto enquanto a lei, como também na graça do Novo Testamento, uma resposta para que eles pudessem perceber que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. As pessoas que ressuscitaram, elas ressuscitaram não porque elas precisavam disso, mas porque Deus estava oportunizando a todas as pessoas que ali estariam duvidando desse seu poder, a oportunidade, mais uma vez, de estarem sendo confrontados com o fato de que não há nada que possa impedir o agir de Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode mudar a história da sua vida. Deus pode mudar e mudou a história da minha vida. E quando eu penso sobre a morte estabelecida na vida da pessoa, e esta voltar a experimentar a vida pelo ato da ressurreição, eu tenho que entender que aí está, de fato, um milagre espetacular. Algo que só pode acontecer, de fato, vindo de alguém que é detentor de todo o poder. E não há ninguém que tenha poder sequer igual ao poder de Deus. E a Bíblia, então, para que eu pudesse ser ajudado na minha compreensão acerca de quem é Deus, ela vai mostrar tanto a mim quanto a você, e a quem quiser perceber, a intervenção de Deus na história, a intervenção de Deus em alguns eventos da história, provocando para mim e para você conhecimento total de que realmente Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que nós podemos pensar ou pedir. Dentre esses milagres, então, está registrado o milagre de Jesus. E João, narrando esse milagre, ele vai falar de algo extremamente sensacional. Porque na declaração de Jesus, o próprio Filho de Deus diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Ponto. O que que isso tem a ver com você? O que que isso pode causar de mudança na sua vida, diferença na sua maneira de viver? E o próprio Jesus vai lá e determina isso. Quem acredita nisso? Então, mesmo que esteja morto, e essa morte que agora é de fato a morte espiritual, voltará a possibilidade de ter vida, e essa vida será eterna. O milagre da ressurreição de Jesus passa agora por um outro aspecto. Deus não estava em Cristo falando mais sobre a ressurreição física. Deus não estava em Cristo falando mais sobre a ressurreição do corpo. Mas agora Cristo Jesus estava dizendo o seguinte: o milagre de Deus, trazendo Jesus à vida, mesmo sabendo que isso era anunciado pelos profetas por fazer parte do projeto de Deus para resgatar o homem do pecado. O fato de Jesus ser ressuscitado ao terceiro dia não pode ser visto como outra coisa senão a manifestação clara e incontestável do poder sobrenatural de Deus em fazer qualquer coisa acontecer. No entendimento de Jesus, era necessário que eu e você compreendêssemos o seguinte: aquele ato de ressurreição tinha a ver exatamente com o amor de Deus, demonstrado desde o nascimento de Cristo até a cruz, e também agora no ato de ressurreição para comigo e com você. Então a questão é: no milagre de ressurreição de Jesus, diferentemente de todos os outros milagres dos quais a Bíblia dá entendimento a mim, a você, através da narrativa, a diferença responde exatamente aí. Agora, Deus estava promovendo isso para que eu e você, caso acreditássemos nessa ação, pudéssemos então voltar a ter vida, e esta vida fosse eterna. Esse é o chamado de Deus para mim, e esse é o chamado de Deus para você. Não há nenhuma possibilidade de vivenciarmos a morte sem que ela seja vencida, se não for através do reconhecimento de todo o projeto de Deus em prol da minha salvação e em prol da sua salvação. Então, esse milagre é diferente por causa das suas consequências também na minha vida. A Bíblia vai me ensinar o seguinte: na ressurreição de Jesus, diferentemente do que na ressurreição de todas essas outras 9 pessoas, nós somos justificados em Deus, independente de quem sejamos nós, do que já tenhamos feito de pecado e o quanto tenhamos andado longe dessa graça de Deus. A palavra diz que na ressurreição de Cristo, se eu creio nisso como um ato de amor de Deus para comigo, então há essa manifestação clara de Deus na minha vida, proporcionando para mim e para você o fato de sermos, então, pela ressurreição de Cristo, justificados diante de Deus. Olha que coisa tremenda a Bíblia nos ensina. Quando então Paulo vai escrever aos Romanos, ele diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. É claro que a Bíblia diz, e é fato, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram e foram afastados desse controle absoluto de Deus. O plano de Deus de recuperar aqueles que, por causa do pecado, foram afastados, passa exatamente por esse entendimento da cruz. A cruz é o lugar onde a minha morte é simbolizada na morte de Jesus, porque aquele lugar tinha a ver comigo e com você, e não com o Filho amado de Deus. A cruz tem a ver com o fato de Deus ter levado sobre Jesus toda a minha culpa, todo o dolo que há na minha vida e na sua vida, sem que Ele, o Cristo de Deus, tivesse nenhuma culpa. A cruz tem a ver com a concretização desse projeto sublime de Deus, pensando em mim e em você. Mas o plano não termina aí. E a Bíblia então dá conta de que ao terceiro dia Jesus vai ressuscitar
E a ressurreição de Jesus tem a ver com a vitória dele sobre a morte. A morte não poderia prender, a morte não poderia deter, a morte não poderia vencer o Filho de Deus por causa do poder de Deus. A ressurreição de Jesus tem a ver com a minha ressurreição e a sua ressurreição. A ressurreição de Jesus tem a ver com o fato de que eu e você, mortos em nossos pecados e delitos, se acreditamos nesse projeto, então com ele também ressuscitamos e experimentamos essa nova vida, onde o pecado não tem mais ingerência. E por mais que ele tenha que seduzir, ele não conseguirá, porque estamos debaixo dessa soberana graça. É por isso que a Bíblia diz, de fato assim, não é? Que Deus não faz acepção de pessoas. Você pode ter andado o mais longe possível dele. Se você passa a crer na obra de recuperação da sua vida, produzida por Deus na pessoa do seu Filho Cristo, lá na manjedoura, na cruz e no sepulcro, onde a morte é vencida, Deus te recolhe, te traz de volta, cuida de você, te ama de maneira especial e te chama de filho amado, filho. Eu não sei de que maneira você chega à igreja nessa noite, também não sei de que maneira você se encontra agora cultuando comigo pela internet. Mas eu quero dizer para você que nesta ação, Jesus demonstra com toda clareza e com toda certeza que eu e você não precisamos vencer, viver derrotado. Podemos vencer a derrota estabelecida por causa do pecado. Crendo tão somente que o Filho de Deus venceu a morte, para que nós também pudéssemos vencer. Uma outra verdade que esse milagre traduz para mim e para você é que a partir da nossa fé no fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos e a morte não ter conseguido de fato vencer o Filho de Deus, na ressurreição dele, Jesus, diferentemente do que na ressurreição de todas as outras pessoas que experimentaram essa ação de Deus, nós começamos a ter possibilidade de experimentarmos aquilo que o próprio Cristo chama de nova vida. Todas as outras ressurreições ditas na Bíblia e por ela anunciadas a mim e a você, jamais poderiam fazer com que eu e você experimentássemos esse novo de Deus. O novo de Deus que tem a ver exatamente com o entendimento que eu e você passamos a ter e a decisão que tomamos de abrir a nossa vida, tudo aquilo que somos, para que então Deus esteja produzindo em cada um de nós aquilo que Ele deseja produzir. O novo de Deus é uma realidade. O novo de Deus, que a Bíblia diz está por vir, ele é uma realidade possível tanto a mim quanto a você, mas só será experimentado por aqueles que, pelo milagre da ressurreição de Jesus Cristo, crendo nessa bênção, então se abrem para a graça de Deus e experimentam o novo de Deus. Mas o que significa esse novo de Deus? A Bíblia nos diz assim, Romanos 3:4, fomos pois sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esse verso é a terceira vez que eu uso ele aqui na igreja este ano, falando exatamente sobre a importância da cruz. E esse texto de Romanos 6:4, ele vai determinar para mim e para você de maneira assim impressionantemente séria o que significa viver essa nova vida. A nova vida em Cristo Jesus, ela não tem nenhuma semelhança, nenhuma relação, nenhuma possibilidade com a minha vida enquanto no pecado. E é isso que muitas pessoas ficam espantadas, estabelecidas e até questionam a validade desse convite de Deus. O convite de Deus passa pela palavra de Cristo quando ele determina o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Se você acredita nisso, então mesmo que você esteja espiritualmente morto, você voltará a ter vida. Essa vida
tem a ver com uma nova fase, uma nova possibilidade e um total afastamento de todas as coisas que ainda me prendiam próximos daquilo que é o pecado e a vontade de Satanás. Essa nova vida, ela não trabalha a possibilidade de barganha, de negociação com o pecado, em hipótese alguma. Hoje pela manhã eu disse aqui, quando transmiti a palavra de Deus para os que aqui estavam, que há algumas coisas que nós não podemos negociar quando assumimos a responsabilidade de transformarmos a diversidade, que é a formação da igreja, numa unidade em prol da missão que Deus nos confiou. E eu disse para vocês o seguinte: se eu não tenho certeza daquilo em que creio, então dificilmente eu conseguirei provocar a unidade do corpo de Cristo, respeitando as diferenças. As pessoas precisam saber qual é a razão da minha fé, independente de quanto isso me traga de benefícios ou de prejuízo. Essa questão não tem a ver comigo, mas tem a ver com a tarefa que eu recebi do Senhor. A nova vida em Cristo Jesus, ela é exatamente assim. E é por isso que dentro da igreja, volto a dizer mais uma vez a você, há pessoas que estão perdidas e sem salvação dentro da igreja. E elas estão perdidas e sem salvação dentro da igreja, pregando, cantando, orando, curando, jejuando, fazendo sinais e prodígios, pelo fato de ainda estar acreditando que Deus permitirá a alguém que seja negociar com ele o inegociável. Esse projeto de ter a experiência da nova vida passa por mim, fazendo com que todos os meus desejos pessoais que estão atrelados à minha carne, eles sejam diariamente mortificados, para que a graça de Deus sobressaia em mim e através de mim, no mundo em que estou, e na missão de ser porta-voz da mensagem, mensagem de salvação. Essa nova vida, ela não possibilita o desejo de voltar atrás. Porque Deus nos visita com aquilo que Ele tem de melhor. E quando nós conhecemos aquilo que é o melhor, voltar a viver o mais ou menos, é algo praticamente impossível, mesmo para nós que ainda somos presos a algumas situações abusivas do pecado. Jesus estava dizendo o seguinte: vocês viram muitas pessoas ressuscitadas. Lázaro ressuscitou, né? E muita gente ficou ali abismado com o fato de Lázaro, depois de estar morto, já cheirando mal, ter sido chamado por Jesus para deixar o sepulcro, e veio e Lázaro esteve ali, cheirando mal, com talas amarradas no corpo, e Jesus o recebe, e o recebe com alegria. A questão é, Lázaro ressuscitou, saiu daquela condição de morto, sepultado e volta à vida. E o que de diferente aconteceu na vida das pessoas que estavam ali? O simples fato de contemplar um milagre não vai fazer diferença na minha vida. O olhar contemplativo foi o olhar da maioria das pessoas lá na cruz. Contemplaram tudo o que estava acontecendo com o Filho de Deus, mas não conseguiram tomar uma atitude de receber o benefício da morte de Cristo. Só há um benefício na morte de Cristo, e esse benefício é a minha vida, é a minha vida de volta nas mãos do Senhor. A geração do dilúvio teve um olhar contemplativo. A Bíblia diz que a mensagem foi anunciada e que as águas cobririam a terra. E as pessoas preferiram esperar contemplativamente. E ficaram ali olhando o que ia acontecer. E daqui a pouco as águas de fato cobriram a terra. E aqueles que simplesmente contemplavam as águas cobrindo a terra, agora se dão conta de que as águas estavam cobrindo toda a terra. E com o olhar contemplativo eles começam a pedir socorro. Mas o socorro não lhes era mais possível, porque o tempo da ação passou e eles permaneceram apenas no tempo da contemplação. É
como muita gente hoje, que passa a vida dentro da igreja contemplando as coisas que Deus faz na vida dos outros, mas sempre sendo seduzidos pelo pecado e nele caindo, de maneira inocente, de maneira principiante, de maneira tão primária. Se o pecado ainda seduz, você cuidado. Observe. Se de fato este milagre da ressurreição dito pelo próprio Cristo for a sua vida, que pode proporcionar a você vida depois da morte espiritual, já causou em você aquilo para que a graça de Deus se manifeste em você. Esse é o ensinamento. Na ressurreição de Cristo, diferentemente daquilo que aconteceu na ressurreição de todas essas outras pessoas, a Bíblia nos ensina que a igreja, ela começa a vivenciar a autoridade de Deus sobre ela na terra. E essa é uma situação extremamente interessante, porque Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: o que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se sentar à sua direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade, e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que a cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Quando eu leio esse texto de Paulo escrevendo aos três que estavam na cidade de Éfeso, eu confesso para você que, por mais que em alguns momentos do meu coração fique profundamente desanimado, eu sou revigorado. E aí eu começo a ver de fato que as coisas não estão por demais perdidas. As coisas não estão completamente derrotadas para a igreja, porque há uma promessa, e essa promessa tem a ver com a palavra de Cristo quando ele diz à igreja: na minha ressurreição, vocês estarão vivos, e sobre vocês haverá autoridade para destruir qualquer coisa que se levante contra a igreja. Qualquer coisa. Por esse final de semana, de sexta até hoje, eu ouvi 1.300 quilômetros. E hoje de manhã, quando eu cheguei aqui na igreja, eu recebi a confirmação de uma notícia que eu já tinha recebido por telefone, que me prendeu durante a manhã toda. E eu cheguei aqui praticamente lá de pregar, como aconteceu agora. E quando eu saí ali do gabinete, eu disse para Deus o seguinte: Senhor, está valendo a pena? Está valendo a pena perder os dias de férias da minha família? Está valendo a pena ver todo mundo passeando e eu cumprindo cada compromisso em prol da responsabilidade que eu tenho? Está valendo a pena sonhar igreja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Está valendo a pena acreditar que a palavra, ela vai tirar do coração das pessoas essas marcas ainda tão infiltradas, tão carregadas do pecado? Está valendo a pena sonhar com a igreja e receber uma notícia tão desastrosa assim no corpo da igreja de Cristo? E aí eu confesso para você que Deus foi me dando a resposta enquanto eu fazia a exposição da palavra na manhã de hoje. Achei impressionante que quando eu saía do gabinete com a minha cabeça extremamente voltada para essas reflexões, Deus me traz a esse lugar e me faz abrir um texto onde, na verdade, a intenção daquele texto era ensinar não só a você, mas principalmente a mim, de que a igreja dele, ela nunca foi diferente. A igreja dele, ela sempre lutou contra as ações do pecado no mundo lá fora. E essa é a nossa tarefa principal, não é? Porque nós temos que evangelizar o mundo que não tem conhecimento da graça de Deus. Mas ela sempre lutou com as armas de Satanás plantadas no seu próprio arraial. E você sabe o que significa uma arma de Satanás plantada no seu próprio arraial? É quando no próprio arraial você percebe que as colunas que você acredita ser colunas de sustentação, elas estão podres, elas estão infestadas, elas estão manchadas de pecado, elas estão manchadas de atitudes de falta absoluta de temer de Deus. O pecado consegue fazer com que a gente perca o temer de Deus. Mas Cristo Jesus estava dizendo o seguinte: aqueles que não temem a Deus vão ver o milagre da ressurreição aonde? Em Lázaro. Vão ver o milagre da ressurreição aonde? No filho da viúva. Vão ver o milagre da ressurreição aonde? Na mulher sunamita. Vão ver o milagre da ressurreição aonde? No homem que foi encostado nos ossos de Eliseu. E essas pessoas vão ver esses milagres da ressurreição e vão achar que nesses milagres da ressurreição de pessoas comuns está todo o poder de Deus. Aqueles que são salvos pela graça não veem nada de sobrenatural nesses milagres de ressurreição dessas pessoas, mas reconhecem que o grande milagre que faz diferença no ato da ressurreição está naquele que tira do sepulcro o corpo do Filho de Deus. E sabem por que, irmãos? Porque ele nos faz ter entendimento de que não há nenhuma chance, vou falar isso que você ouve, não há nenhuma chance de Deus habitar no coração de Jesus. Se você está na igreja e praticando o pecado, Deus não habita o seu coração. E você pode estar na igreja a vida inteira e esperar Cristo voltar praticando o pecado e enganando todo mundo. Deus não está na sua vida. É simples assim. Olha o que a palavra vai dizer. Cristo Jesus, ressuscitado dentre os mortos, faz com que eu tenha assento com ele num lugar especial lá no céu. A ressurreição de Cristo faz com que a minha vida nova, ela seja uma vida que encontre prazer única e exclusivamente nas coisas de Deus. E é por isso que o pecado é facilmente vencido. Esses dias eu estava numa discussão muito agradável com algumas pessoas muito inteligentes, por sinal, e é interessante a gente perceber que a pessoa, quando ela ouve que ela é inteligente, ela pensa que ela pode mudar a glória de Deus, né? A inteligência é algo que Deus permitiu você ter e alguns fazem o desenvolvimento dela de forma muito mais aguçada que a outra. Mas a inteligência é um dom de Deus para você, não é prerrogativa do homem sem a presença de Deus. E aí as pessoas elas começam a filosofar sobre o que Deus é e o que Ele faz e o que eu sou e o que eu posso fazer. E é muito interessante perceber a maneira como a inteligência tem levado algumas pessoas a acreditarem de fato de que Deus não é aquilo que Ele mesmo disse. E nessa teoria, Jesus vai lá e diz o seguinte: na minha ressurreição, a igreja, que é o corpo de Cristo, que é o corpo personificado do projeto de Deus para apregoar a salvação na terra, ela poderá ser abalada, machucada, ferida, poderá perder sangue, poderá chorar uma noite inteira, mas aquela que é a igreja em novidade de vida, esta jamais será vencida. Olha que coisa sensacional, né? Esta jamais será vencida. O milagre da ressurreição de Cristo tem a ver com o fato do pecado vir na minha direção, me oferecendo todas as coisas sensacionais que o pecado tem para oferecer. E apesar de saber que eu posso ser seduzido por essas coisas, eu direi não, por causa do amor que tenho para com Deus. Não tem nada a ver com amor para comigo, não tem nada a ver com amor para as pessoas, somos gerentes de tudo com amor para com Deus. Perder o temor de Deus. Deixar de temer a Deus na sua justiça é declarar em alto bom som que você nunca teve uma experiência com você mesmo. É impossível experimentar Deus e achar que ele poderá ser tido num costume, num tempo de doença, num tempo de alimento, num tempo de esquecimento. Aquilo que eu jogo na terra, a semente que eu lanço na terra, é exatamente o que eu conseguirei colher de terra. Se eu estou semeando o pecado e o afastamento meu de Deus, eu colherei as consequências do pecado. E as consequências do pecado, a Bíblia determina de uma forma muito interessante. Ela traz morte e separação da glória de Deus. Em contrapartida a isso, a Bíblia vai me ensinar que a nova vida em Cristo Jesus, ela faz com que eu veja que, apesar de ser quem eu sou, Deus me ama e Ele me credencia para vivenciar o novo dele, testemunhando desta maravilhosíssima graça no meio do pecado, aonde Satanás está tentando de uma forma impressionante espaço na mente e no coração de quem quer que seja para afastá-lo dessa graça que é a graça de Deus. A questão a ser observada nessa noite por mim e por você é a seguinte: dos milagres que a Bíblia faz mencionar, o que de fato não é? Quais são as coisas que nos fazem querer conhecer os milagres de Deus? São aquelas que lhe dão a narrativa de uma história sobrenatural, ou são aquelas que lhe fazem ter cada vez mais temor de Deus, dependência dele e desejo incontrolável de estar na presença dele de todo o meu coração? Há muitos milagres. Muito claro. E todos eles estão criando o projeto de Deus para alcançar a minha vida e a sua vida. Alguns foram executados por causa da beleza do nosso coração, para que diante de Deus, principalmente na época do Novo Testamento, nós pudéssemos crer em Jesus como Filho de Deus. Outros fazem parte do nosso processo de transformação. E a questão a ser respondida é: quais são os milagres que me atraem, que estão na minha atenção, que me prendem na compreensão daquele que é o poder de Deus para a minha vida? Me chama a atenção o fato do mar se abrir? Me chama a atenção o fato de o céu vir a comida? Me chama a atenção de fato de uma água ruim se tornar boa para saciar a sede de povo? Mas veja bem, tudo isso foi milagre de Deus. E a maioria das pessoas que fizeram a contemplação desses milagres não entraram na terra da promessa, porque continuaram com o coração duro diante do amor de Deus. Interessante que, no meio dessa multidão de pessoas que contemplaram todos esses grandes milagres, a Bíblia diz que estava lá um garoto. E aquele garoto, a Bíblia não diz que teve nenhuma ação direcionada a todos esses milagres. Mas a Bíblia fala de um garoto que, enquanto os milagres estavam acontecendo desde a saída do povo de Deus do Egito, das garras de Faraó, ele, ao invés de estar assustado com os milagres, ele estava observando a fé do seu líder e a maneira como este líder se relacionava com Deus. E quando este garoto chega na terra da promessa, quando então toda aquela geração sucumbe por causa da beleza do seu coração, aquele jovem não só entra para possuir, mas assume a liderança nos chamados especiais de Deus, para que ele pudesse dar continuidade à obra de seu livro. O que você tem vindo procurar em relação à sua tendência? Você tem vindo procurar conhecer os milagres para que você faça disso um espetáculo? O milagre para você não tem nenhuma novidade pelo simples fato de você saber que Deus, a quem você confiou a sua vida, ele pode fazer qualquer coisa. Não há nada que Deus não possa fazer. Então, se essa é a verdade na qual eu creio, não há nenhum feito de Deus que possa me impressionar tanto, até porque eu sei que ele é capaz de fazer. Quando a gente tem esse entendimento, então nós experimentamos essa novidade de Deus. E aí eu vejo o seguinte: se eu tiver fé como um grão de areia, eu orarei e esse monte sairá da minha frente. O monte poderá sumir da minha frente? Claro que poderá. Por que poderá? Porque Deus disse que é assim. Agora, por que a gente está perdendo tanto tempo para tirar um monte de lugar, quando a gente não consegue tirar do nosso coração, da nossa alma, pecados? A gente não consegue ser íntegro nos negócios. A gente não consegue ser íntegro na relação conjugal. A gente não consegue ser íntegro na palavra. Tem um monte de gente dentro da igreja mentindo. Tem um monte de gente dentro da igreja com adultério. Tem um monte de gente dentro da igreja com dinheiro que não é legal e bolso. Tem um monte de gente dentro da igreja com atitudes que não podem ser sequer contadas. Querendo tirar um monte do lugar. Um monte do lugar você pode tirar de duas formas. Você pode tirar pelo milagre que Deus tinha. Você pode pegar um bom sabão e sair bem empolgado. Quer saber de uma coisa? Se o milagre da ressurreição de Cristo não alcançar você, você vai preferir tirar o monte de um sabão do que preferir tirar o pecado da sua vida. É por isso que a igreja de Cristo Jesus, ela parece estar fragilizada. Mas a igreja não está fragilizada. Porque sobre a igreja é essa promessa. E olha a declaração de Jesus: eu sou a ressurreição da vida. Vocês creem nisso? Então vocês estão vivos. Mesmo que os mortos estejam por aqui. Né? Mesmo que os mortos estejam aí, ó, de corpo presente. Mesmo que os mortos estejam até bem enfeitados. Eu vou muito sincero, né? Mas Deus olha. Morreu ou tem que ir lá. Eu acho interessante o comentário de algumas pessoas do cemitério. Ah, principalmente nos grandes cemitérios, né? As pessoas chegam lá e elas ficam olhando aqueles mausoléus, aqueles túmulos, e tem gente que diz assim: se um dia eu pudesse, eu queria ter um desse. Eu queria nada. Eu queria ter aquilo, mas de jeito nenhum. Vai querer mal assim lá em casa, né? Ficar olhando aquele negócio no meio do cemitério que parece um apartamento, né? Uma cobertura, e você vê que está ali contemplando aquele negócio. Se eu pudesse, eu não deixo que eu queria ser sepultado. Não. Queria não. Vou ser muito sincero para você. Gosto de Deus, gosto de Jesus. Estou doidinho para ver Deus lá no céu. Mas eu quero ir com todo mundo for. Não quero nem ter que falar mais, não. Eu gosto muito aqui também. Mas agora que eu sei que vou morrer, 1 de janeiro de 2064. Né? Deus amado, a falta foi me dar para ver meu comportamento. 1 de janeiro, desde que a vida vai morrer. Mas me fizeram essa profecia. E eu estou acreditando nela. Morreria de 104 anos. Do pastoreando essa igreja. A profecia é completa, irmão. Não pode ser. É incompleta, né? E aí, coitado de vocês, hein? Que Deus tenha misericórdia. Mas pensa bem nisso. Há pessoas que conseguem ver beleza no túmulo. Eu honestamente não vejo. Eu não vejo nada de bonito dentro do cemitério. Eu não vejo nada de bonito na morte. Eu não vejo nada de interessante em ver pessoas sofrendo, sentindo falta. Eu não vejo nada de interessante na dúvida que paira na mente, no coração. Será que está salvo? Não. A igreja está cheia de pessoas vivas pela ressurreição de Cristo, mas a verdade é que elas estão ladeadas de pessoas mortas, que estão muito bem ornamentadas, mas mortas. mortos por ele, por causa do pecado. E tem muita gente vindo à igreja tendo um olhar de contemplação daqueles que vão ao cemitério, que chegam lá no cemitério e são capazes de ficar, esquecem até de um comportamento da pessoa que está sendo enterrada, contemplando mais ou menos. Esse devia ter dinheiro. Esse devia ter dinheiro. Aquele devia ser milionário. A questão é, onde eles estão? No mesmo lugar. A questão do sepultamento não é conquistar da terra para cima, é conquistar da terra para baixo. E da terra para baixo, deixa eu dizer uma coisa para você, não tem nada diferente, não. Cuidado com o que você está olhando dentro da igreja, cuidado para quem você está olhando dentro da igreja. Porque a igreja pode ser comparada, e é comparada, a uma estrutura no meio de um campo que foi confiado por Deus a ela, igreja para evangelizar. E no meio desse campo há um grande cemitério. Estamos muito bem ornamentados, vestidos, bonitos, imponentes, mas diversos. A graça de Deus disse: nós precisamos olhar primeiro para o altivo consumador da nossa fé e para aqueles que em Cristo Jesus vencem a nós e vivem na tranquilidade de saber que Deus que nos deu essa vitória, Ele pode perder você. Ele pode fazer todas as coisas. E Ele fará a partir da sua disposição e não a partir da minha necessidade. Jesus é um milagre de ressurreição registrado na Bíblia, que tem a ver com a minha vida e a sua vida. Simplesmente pelo fato de na ressurreição de Cristo, ele se cumpriu todo o projeto de Deus, para que eu e você sejamos salvos de pecado. De que maneira, meu querido, você também se relacionado com essa verdade? De que maneira você ouve de Jesus a declaração registrada em João 1:25? Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não vencerá aqueles que creram em Cristo como ressurreição e vida. Não vencerá aqueles que foram na ressurreição de Cristo justificados diante de Deus. Aqueles que na ressurreição de Cristo passaram a ter uma experiência nova, um modelo novo de vida. Aqueles que na ressurreição de Cristo receberam autoridade de pisar escorpiões, de pisar serpentes e de não ser tragado pela morte por causa da missão que recebem para desenvolvê-la na terra. O bom de tudo isso é que esse convite de Jesus não especificou quantos e quais poderiam receber. Esse convite de Jesus para que creiamos na sua ressurreição e creiamos nele como vida eterna, ele tem a ver com todas as pessoas, inclusive com você. E para que essa ressurreição faça acontecer na minha vida, o grande milagre, é necessário tão somente que eu creia no Cristo de Deus, Cristo Deus, como sendo a única possibilidade para que eu tenha vida eterna, para que eu tenha vida abundante, para que eu tenha vida no Senhor. De que maneira, meu querido, você tem se relacionado com Deus nesse tempo? Você tem se relacionado com Ele na ressurreição e vida de Jesus? Ou você tem se relacionado com Ele como aquele que é capaz de provocar sensações tremendas na sua vida nos momentos em que você estiver angustiado. Se a sua relação com Deus é uma relação que passa por momentos de angústia para que você tenha euforia, isso vai te levar a um lugar sensacional. Ouvir de Cristo o seguinte: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, lugar preparado por Deus para o diabo e para todos vocês que viram em mim o Filho de Deus, um animador de auditório, um animador de circunstâncias, um belo palhaço que tinha uma fisionomia alegre, uma bonita pintura no rosto, que em alguns momentos serviu para tirar vocês da tristeza, da apatia, do abatimento, mas que não foi capaz de merecer o coração de vocês para que vocês pudessem ter vida. O desafio de Deus para você nessa noite é descobrir em que lugar você se encontra, em que situação você se encontra. E se você ainda tem se relacionado com Deus, vendo em Jesus alguém que veio para poder animar as suas tardes de chuva, você pode mudar isso hoje. Porque Jesus não veio para que nós tivéssemos alguns bons momentos. Jesus veio para que tivéssemos vida eterna, vida abundante, vida no Senhor. É vida mesmo. Nós vamos fazer junto dessa oração. Eu quero convidar vocês a colocar em pé. Enquanto nós estivermos fazendo essa oração, se você nessa noite, meu querido, aqui no templo, ou você comigo pela internet, sentindo no coração o desejo de declarar para Deus que você crê em Jesus Cristo como ressurreição e vida, para que você tenha vida plena, vida eterna, vida abundante, vida de vitória contra todas as ações de Satanás. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, eu quero convidar você para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero encerrar o culto orando com você. Você que está comigo pela internet, você pode entrar aí na página da igreja, há um link aí que você pode conversar agora com os meninos que estão lá na sala de comunicação da igreja. Você pode dar o seu nome e dizer a decisão que você está tomando. A igreja chegará a você em nome de Jesus. Agora acredite, a palavra é dele. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Se você está morto por causa dos seus pecados, hoje, Cristo Jesus quer te dar vida, plena, abundante, vida no Senhor.